HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
HostCast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa sexta temporada do HostCast, onde a gente está falando sobre marketing digital. O meu nome é Gustavo Guarabara.
Meu nome é Cauê Linden.
O meu nome é Ramiro Lobo.
E agora nós estamos falando aqui, cara, sobre a ferramenta dos nossos corações, cara. Nós vamos falar sobre o WordPress, você já deve ter visto aí no título do podcast. E se você está pensando assim, ah, não, mas vocês já falaram sobre o WordPress. A gente vai falar muito sobre o WordPress como ferramenta de marketing, né? A gente trouxe o Ramiro aqui pra gente poder falar sobre como as pessoas, empresas estão utilizando o WordPress pra fazer landing pages, pra fazer sua própria página com ligações com ferramentas como Mautic, e-mail marketing e tudo mais.
Olha, sim.
Tudo, tudo. O WordPress hoje, né, Ramiro? Ele virou uma mega ferramenta pra tudo.
Eu diria que é uma plataforma hoje.
Exatamente.
É uma plataforma onde você pode construir um ecossistema enorme. Hoje, vai do blog, como era antigamente.
Sim.
Do grande portal do site. Acabou aquele mito que o WordPress só serve para blog.
Exatamente.
Fazer e-commerce, fazer landing page, fazer sistemas que você já encontra praticamente prontos, que é você comprar o plugin e adequar a sua necessidade ao WordPress.
É isso. Então, você que é ouvinte aí, você tá pensando, passou na sua cabeça, pensando, ah, não, mas o WordPress não é uma ferramenta só para criar blog? Escuta esse podcast que ele é feito para você. E se você tem certeza de que o WordPress não é uma ferramenta só para blog, todas as vezes que alguém chegar para você e falar assim, mas o WordPress é só blog, bota esse episódio para a pessoa ouvir, que ele vai ser muito importante para você e para essa pessoa. Então vamos começar agora o nosso novo episódio da sexta temporada, falando sobre o WordPress como uma ferramenta de marketing digital.
Começou a moda do CMS, né?
Nossa.
Content Management System.
Uhum.
Tinham pelo menos 3 CMS, assim, open source, em PHP, bem conhecidos. Era o WordPress.
Sim.
Ainda é.
WordPress,
o Joomla. E o Drupal.
Drupal. Caraca,
eram os
Drupal.
Três.
Tinha um outro, não sei o que, PHP Nuke, que foi anterior a esses. Eu acho que era.
PHP Nuke eu nem peguei.
Já teve na HostNet, já teve instalador.
Não, já teve lá, mas assim, eu nunca usei.
E esse eu sei que dava muito problema.
Também nunca conheci ninguém que usou.
Também não.
Eu conheci.
Conheceu?
Um amigo meu.
Eu na verdade, senti, assim, antes do WordPress, eu usava SSI, Include, separava.
Sim.
Tudo e ia criando as páginas até um dia que, no começo da HostNet, só quem editava o site da HostNet era o Ramiro. O Ramiro que tinha que editar o código do site, então precisava, não, passa tudo que o Ramiro vai editar. E um dia o Ramiro ficou independente. Na verdade, o marketing ficou independente. Foi no dia que a gente instalou o WordPress. A partir do momento que a gente instalou o WordPress, o marketing começou.
Show.
A editar as páginas diretamente, a poder. E depois, assim, isso eu tô falando, já faz mais de 10 anos que a gente usa o WordPress, né, Guanabara?
Bastante.
E eu acho que, assim, houve uma consolidação, né? E hoje o WordPress acabou se tornando a ferramenta mais popular de todas. No
Sim.
começo o pessoal falava, não, o WordPress é pra blog.
Ele nasceu
é pra
blog.
É pra site grande, o Joomla são pra sites modulares, tinha toda uma... Hoje
tinha uma segmentação,
mudou.
Né?
Mudou muito, né?
E assim, só um parênteses, porque a gente tá falando do Ramiro. O Ramiro, diretor da HostNet, diretor de desenvolvimento, e ele, se você quiser saber um pouco mais sobre a história, porque você vai dizer, ah, não, mas todo HostCast começa contando a história. O Ramiro já contou a história dele na quarta temporada, o segundo episódio, 4.2, Desenvolvimento, o Coração da HostNet. Então, tá aqui nos links embaixo, durante o podcast, mas se você quiser dar uma procurada lá, hostcast.com.br, vai na temporada 4, sabe, desenvolvedor apaixonado, vai lá porque você vai conhecer o setor de desenvolvimento da HostNet, vai conhecer um pouco da história do Ramiro e do surgimento da HostNet com o Ramiro, com o Cauê, com o Michel, com o seu Geraldo, um monte de coisa legal. Então, só esse parênteses que eu queria deixar aí, nós não vamos perguntar a história do Ramiro porque ele já contou aqui.
A gente conhece a história do Ramiro,
já estou
é a nossa
cansado
história.
Cansado de ouvir, mentira, não tô, não, eu adoro ouvir a história de vocês.
Vou lembrar de mais uma coisa. Quando a gente começou a discutir qual CMS que a gente ia colocar, eu lembro que a gente passou pelo Dev, e o Dev fez um estudo. E aí o desenvolvedor era o Hugo, na verdade. E ele falou, não, a gente vai fazer em Joomla.
Uhum.
Aí a gente viajou pro campo, para aquele evento em Itaipu, e tá lá estava o criador do WordPress.
Sim.
Que a gente também entrevistou e tá lá nos especiais do HostCast. E quando a gente voltou, a gente conversou com ele, a gente falou, não, quer saber de uma coisa? O desenvolvedor falou que vai ser Joomla, mas a gente decidiu que vai ser o WordPress mesmo. Aí eu voltei e conversei com o Ramiro, WordPress.
Foi
é
a melhor
negócio.
Escolha.
Foi muito bom, né, cara? Assim, não tava tão maduro quanto é hoje, né?
Não, sem dúvida.
Hoje, todas as páginas da HostNet, tudo é feito com WordPress, dentro do WordPress, né?
A Então o Ramiro pode até falar melhor do que eu.
Assim, que vai pro cliente, né?
Eu acho que a única coisa que não é feita no WordPress é o Assine, hoje, lá no site. Todo o resto, mas o Assine está até separado, porque é um sistema que faz toda uma integração com o nosso sistema financeiro.
Sim.
Mas poderia. Hoje, é porque na realidade ele foi desenvolvido antes desse amadurecimento maior do WordPress. Porque hoje você pode construir através de plugins basicamente tudo, né?
Sim.
E essa época que o Cauê está falando, quando a gente começou a usar o WordPress, ainda era uma época um pouco diferente. Você queria criar um template exclusivo, você tinha que desenhar um template, você tinha que ir lá no WordPress, colocar no HTML, o CSS para ficar com aquela cara que você quer. Hoje tem ferramenta que você consegue criar o template tudo visualmente dentro do WordPress, sem ter que ir lá mexer a mão no CSS, mexer a mão no HTML. Lógico, saber um pouco de HTML e CSS é bom? Faz você ter um diferencial.
Você dá o trato fino no negócio.
Mas né? Assim, até errado hoje. Você consegue fazer praticamente tudo utilizando os que a gente chama hoje de builders, né? Que são os construtores, que são vários plugins que trabalham dessa forma para te auxiliar a construir o conteúdo e até o layout.
É o que o mercado leigo está chamando de gerador de site, né? Então você, por exemplo, você vai gerar a sua página, vai escolher e tal. Tudo aquilo, aquelas propagandas que você vê, a gente tem isso dentro do WordPress hoje, muito mais evoluído que esses geradores que se vendem por aí.
Com certeza, com certeza. Você tem algumas ferramentas que já são consolidadas, já são bem antigas. Tem o Visual Composer, por exemplo.
Sim, mas, é o que eu uso. Mas, a HostNet utiliza interno um outro que é muito melhor.
Olha só, Guanabara, o Visual Composer poderia ser até mais antigo. Ele traz alguns problemas. Eu acho que hoje você tem aí o Elementor, que é muito, muito bom. Você tem uma série de ferramentas mais novas que estão melhores estruturadas e até mais leves. E elas têm um resultado melhor. Uma facilidade de edição maior do que o Visual Composer, tá? Não que ele não seja uma boa ferramenta, mas eu acho que hoje tem opções melhores.
E tem aquele negócio, a gente acabou de gravar um podcast com o Borlotti, que ele conhece pra caramba de Mautic e tal, é o número 2 do Brasil, o número 1 é o Cauê. Eu não fiz essa piada, cara. Eu tava com... meu Deus, eu não me perdoo com ele.
Vou tomar um tiro ainda.
Mentira. As pessoas já sabem que é brincadeira. E assim, o Borlotti falou, cara, eu mexo com Mautic e eu não sei programar uma linha de PHP. Hoje, esse preciosismo de não, vou meter a mão no PHP, eu preciso saber 100%.
Vou fazer no Notepad.
No Vim. Lá no Vim. Cara.
Olha só, você saber programar, por exemplo, as pessoas me perguntam, o que eu devo aprender a programar hoje? Eu falo, cara, aprende PHP, HTML. Pra mim, HTML e CSS é o básico. Sim. Sem eles, você não vai andar pra web, tá? Então, assim, tô ignorando isso.
É que também não é programação, né?
Então, assim, mas se o cara, quando eu falo PHP, o cara pensa que é só PHP. Ele já tem que saber o HTML, já tem que ter ido lá no curso em vídeo lá, ter assistido as aulas.
Tem umas outros melhores, mas...
Acho que não.
Eu acho que esse é o curso número 1 no Brasil.
Número 1, também acho. E aí, você imagina agora, o cara aprender a programar, a criar plugin pro WordPress. Você tem ideia do tamanho desse mercado?
Nossa, é gigante.
É gigante.
Os caras estão fazendo muito dinheiro, cara.
Então, principalmente lá fora, o Brasil, ele tem que acordar para começar a construir ferramentas baseadas em plugins do WordPress. Tem muita gente ganhando dinheiro.
Exatamente.
Quando você falou do Visual Composer, essas empresas que criam o Visual Composer, que criam o Elementor, são grandes empresas hoje, que têm faturamento alto, entendeu? Porque quem trabalha, quem constrói o plugin, que também gera bastante dinheiro hoje, o plugin não, o tema, ele precisa do plugin de edição. Aí ele compra o plugin de edição, coloca junto com o tema dele para você poder editar de uma forma mais confortável.
Show.
Então, eu acho que hoje, quem quer investir em programação, se investir nessa parte de PHP e plugin, também pro Mautic também, né? Não só pro WordPress,
qualquer
é um mercado que tá crescendo muito. E aí você consegue pegar o WordPress e deixar ele exatamente do jeito que o teu cliente precisa. Geralmente, a maioria dos plugins hoje já estão até prontos e desenvolvidos. Mas, às vezes, falta aquele detalhe para poder fazer aquele fechamento e aí você vai lá e consegue fazer isso. Então, você entrega uma solução completa pro seu cliente, entendeu?
E como ferramenta de marketing, só complementando aqui, o profissional de marketing hoje, ele consegue desenvolver uma solução, como o Ramiro falou, sem muitas personalizações finas e tal?
Não, consegue. Até com personalização fina.
Você consegue produzir um site do zero até o produto final sem conhecer uma linha de código.
Eu vou te falar, tem dois editores de CSS para WordPress que você edita qualquer coisa visualmente. Caraca. São pagos. Mas se você ver a ferramenta, elas são fantásticas.
Fala o nome delas aí.
Eu não lembro. Essa
acho que
não
é a SiteOrange.
Não, o SiteOrange, ele realmente atende o SiteOrange CSS, tá?
Sim.
Porque o SiteOrange é um fabricante, ele tem inclusive o consultor. Ele atende 90%. Ele, mas ele é gratuito. E eu acho, eu aconselho todo mundo que trabalhar com WordPress a instalar, porque ele te ajuda muito. Ele faz a edição do CSS visual e já gera o CSS no WordPress.
Caraca.
Mas tem outros dois que são pagos que esses eles conseguem fazer 100%.
Depois a gente vai botar o link ali.
Sim,
né? A gente vai botar no podcast.
Mas olha, o site Origin CSS já é fantástico. Você vai conseguir fazer aquelas edições que o teu tema não permitiu você editar, ou o plugin, aí você vai conseguir lá visualmente. O Cauê resolveu um monte de problema com o site com Origin CSS.
Sim, sim. É porque o meu problema, assim, o Ramiro é programador.
Sim.
Tá? Eu nunca fui. Então, na verdade, a gente faz a nossa dobradinha aqui, ainda completa com o Michel e com o Geraldo, né? Então eu tinha essa dificuldade, às vezes, de visualizar uma correção e precisava de alguém para corrigir para mim.
Sim.
Hoje, nas ferramentas que a gente usa aqui, né, que o Ramiro implementou, eu já consigo criar as landing pages completamente sozinho.
Sim.
Hoje em dia, eu não preciso, eu, como área de marketing, tenho as imagens que o marketing produziu, estão lá, eu consigo sair com o meu drag and drop, fazer, salvar meus módulos.
Construiu agora uma landing page lá, porra, tá linda, maravilhosa, sozinho, sem ajuda de ninguém. Foi lá.
É lógico que os elementos vieram do designer, a ferramenta o Ramiro me deu, mas, tipo assim, complementou um passo que eu não conseguia fazer. Tipo, personalizar o formulário para deixar ele bonitinho. Eu precisava chamar a Priscila, né? Chamar alguém que, faz o CSS do formulário. Ele funcionava naquele. Aí eu adicionava um campo, daí quebrava o formulário de novo.
Tinha que chamar a Priscila de novo.
Então, na verdade, tinha ali, por mais que eu sou o cara de estratégia do marketing, mas precisava do programador, precisava de todo
design,
o conjunto. Então, quando eu falo assim, acho que pra quem tá ouvindo o Hostcast, podem ter dois perfis. Um que é um cara que é o dono do negócio.
Sim.
O cara é o dono do negócio, ele efetivamente, ele só quer saber assim, de qual o resultado que isso vai me trazer. Daí eu acho que a gente pode falar alguns pontos, porque tem alguma galera que resiste à mudança.
Pra caramba.
Né? E daí eu não tô dizendo dono do negócio, porque o cara que é dono do negócio, realmente ele tem que estar muito aberto à mudança.
Sim.
Mas às vezes ele pega um programador que fala que, tipo, não, WordPress é inseguro. Ah, isso aqui vai ter, pega muito vírus.
Posso contar uma história que aconteceu recentemente?
Por favor.
A gente tem um cliente de 14 anos, mais ou menos, né?
É novinho ele.
É, não, de 14 anos, né? Na idade dele, 14 anos que ele tá na Hostnet.
Eu entendi.
Ah, tá.
Só quis fazer piada.
E aí ele me procurou, a gente já se conhece, porque ele tava querendo trocar o site, fazer um site novo.
Uh-huh.
E contratou um programador lá, o cara utilizou um gerador de sistema para fazer um site.
Nossa.
Eu não entendi muito bem o motivo. Aí eu perguntei pro cliente, por que você não usa o WordPress? Não, porque fulano falou que o WordPress é inseguro. Eu falei, ele falou que o WordPress é inseguro. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Se você ficar 2 anos sem atualizar o teu Windows, o que vai acontecer? Ah, vou pegar um monte de vírus. O WordPress é a mesma coisa.
Exatamente.
Se você não, o WordPress ele é inseguro se ele não estiver atualizado.
Assim como qualquer software.
Aí eu fiz uma outra pergunta para ele. Esse teu programador, ele tá construindo uma ferramenta para você, ele vai instalar e você contratou a manutenção dele para ele manter isso atualizado? Ele falou não. Eu falei, então daqui a 2 anos vai ser invadido, porque ele vai te dar um sistema que não vai ter atualização. E só ele sabe mexer, porque ele tá desenvolvendo um sistema, segundo ele, para você.
Você fica preso nele.
Você vai ficar preso a ele, você não vai ter atualização, porque ele pagou, ele vai sumir, que não tem manutenção, então o cara some, às vezes você nem encontra mais.
É.
Se você colocar o WordPress, o que vai acontecer? Se você enjoar da cara do indivíduo, você procura outro profissional.
Qualquer outro.
Mais bacana.
Isso é muito legal.
Você pode pegar suas coisas, botar debaixo do braço e falar, tem um monte de desenvolvedor no WordPress hoje.
Tem um monte de gente,
agora,
cara.
Agora, Guanabara, só para encerrar, o WordPress, se você instalar o WordPress, lançar o teu site e nunca mais atualizar o WordPress, ele, eventualmente você vai ter uma invasão, você vai ter problema de vírus. A Hostnet, inclusive, ela lançou um serviço chamado Suporte Premium para o cliente que não sabe atualizar o WordPress para manter o WordPress dele atualizado, porque isso precisa de uma intervenção de alguém que vai lá e atualize o sistema para ele. Então, o sistema se mantendo atualizado...
Ele evita um monte, né?
Ele não vai ter problema, entendeu? Pode ter problema se ele vacilar com a senha dele, alguma coisa.
Sim.
Agora, lógico, se você deixa o WordPress lá 2 anos, primeiro o site vai ficar lento, porque isso tudo vai começando a acarretar uma série de problemas. Você vai ter uma invasão, vai ter um vírus.
E outra coisa, o PHP atualiza, o banco de dados atualiza, o sistema operacional atualiza. Então,
só para resumir,
o software precisa ser atualizado igualmente.
Essa questão de segurança. O WordPress é inseguro se ele não for atualizado, como qualquer sistema. Agora, se ele estiver atualizado, ele, muito pelo contrário, ele é uma das soluções mais seguras que tem, lógico. Você tem que tomar cuidado com o que você instala nele. Ah, eu vi um plugin que fulano fez, não sei o que, não sabe quem é.
Pode abrir
brecha, investigou,
né?
se tem gente reclamando, se o fabricante é seguro. Aí
quanto
você...
tempo foi lançado?
Exatamente, né? Porque o programador do plugin, ele não é um pessoal do WordPress, ele pode fazer o plugin dele do jeito que ele quiser e deixar fudendo. Então você tem que ter a preocupação em relação aos plugins que você vai utilizar, aos temas. Por quê? Você tem que saber se aquilo ali vem de uma fonte segura.
Sim, claro.
Né? Então eu não posso pegar qualquer plugin, que é o mal das pessoas. O WordPress tem, sei lá, centenas de milhares de plugins. O cara está instalando um monte de plugin que ele nem vai usar depois e deixa aquele...
Deixa ativo e...
Deixa ativo e alguns plugins não são bem desenvolvidos. Sim. Entendeu? Não dá para ter o controle disso. Então você tem várias formas de você avaliar se o plugin funciona ou não. Você vai na comunidade, vê os comentários, vê se você for, por exemplo, no, em alguma dessas lojas que vendem plugin.
A Theme Forest, né? Que é a mais popular de todas.
Você vai lá e vê quantas estrelas as pessoas estão marcando para aquele plugin. Vê se eles respondem
suporte.
O suporte, por exemplo. Vê quanto tempo faz que ele não é atualizado. Você chega lá, se tem um plugin que ele não é atualizado há mais de um ano, lógico que esse cara abandonou. Esquece esse plugin, entendeu? Então, tudo isso, você tem que fazer um levantamento para você colocar um plugin dentro do teu WordPress. É a mesma coisa quando você vai instalar um programa para o Windows. Você vai pegar o programa que você recebeu por e-mail e vai sair instalando no Windows? Não vai,
né? É porque as pessoas não conseguem ter essa relação, né, Ramiro? De, com o meu Windows eu tomo cuidado, com o meu site eu não preciso, não.
Cara, as pessoas acham que site é igual uma... Até cafeteira estraga, meu querido. Exatamente. Se você não tirar o café lá de dentro, não limpar, né? Aquilo ali vai dar problema.
Então, eu acho que não é o WordPress que é inseguro, eu acho que é o usuário que administra o WordPress.
É a postura do usuário que é inseguro.
Essa questão de segurança, ela é muito relativa, porque a gente não tem como avaliar o total da segurança. Quem diz assim, olha, você se mantendo atualizado, provavelmente o desenvolvedor, a tua chance diminui muito.
E escolhendo as ferramentas certas.
Vou dar um exemplo. Hoje a gente está aqui, hoje é 7 de março. Há 3 semanas atrás, a gente leu um reporte de um bug que poderia acarretar numa falha de ataque de DOS, que não compromete os dados.
Sim.
Assim, desde o momento em que o André ficou sabendo que existia essa vulnerabilidade, até a gente conseguir implementar em todos os clientes a solução, foram 2 dias, gente. Ninguém foi atacado por nada. Mas assim, alguém descobriu uma vulnerabilidade. A partir do momento de que alguém descobriu, aquilo foi publicado, né? Tem sites que publicam. E aquilo, no caso da Hotnet, a gente implementou a solução para todos os clientes, mesmo para quem tinha uma versão desatualizada do WordPress, né? Então foi a forma que a gente resolveu. Mas pode ser que existem outras brechas que a gente nem sabe. A todo momento...
Mas assim como aparece brecha no Windows.
Exatamente, entendeu? Como o Windows, né? Hoje mesmo. A gente acabou de falar com o chefe da infra, o André, né? Que é o gerente. E tá tendo um grande ataque nesse momento de pessoas infectadas com o vírus que estão enviando e-mail. Então, não tem como... Às vezes a tua segurança, muitas vezes, passa pelo teu próprio computador.
A grande maioria.
Se você instalou lá, baixou um programa lá no Baixa Aqui ou no Baixaria Aqui, alguma coisa aqui, e instalou um malware que tá logando tudo que você tá fazendo, tua senha vai vazar. A partir do momento que a tua senha vazar, não tem mais segurança.
Isso aí que você falou, Cauê, tem uma coisa que eu lembrei aqui bem interessante. Uma vez eu fui no cliente, o cliente tava tendo problema, o vírus toda hora aparecendo no site dele, ia lá, tirava o vírus, mudava a senha do WordPress, mudava a senha do FTP, voltava. Aí conheci o cliente, fui lá no cliente, todas as máquinas estavam infectadas com o vírus, que pegava a senha do FTP e jogava o vírus pelo FTP deles, pela máquina deles. E não tinha como descobrir. Aí o cliente, não, é o servidor. Não era o servidor, nem o WordPress. Era o FTP, era a máquina dele. E o vírus capturava a senha de FTP e ficava jogando o vírus no site. Passou o antivírus, tirou isso, resolveu o problema. Entendeu? Então, assim...
Tudo... muito da segurança, depende da sua postura. Eu vivo falando isso. Tem uma vertente aí da área de tecnologia que diz, não se usa antivírus. Antivírus não serve pra nada. Cara, eu acho que antivírus não serve pra nada, pra quem sabe usar a máquina. Quem sabe usar a máquina é um programa que vai deixar mais lento. Agora, pra quem não sabe, pro leigo, é a mesma coisa. O site. A ferramenta de proteção e tal não é importante. É importante pra caramba, cara. Um site é um computador seu que tá longe de você. Tá muito mais longe do que o seu próprio computador. Então, assim, é necessário segurança. Aí a gente tá meio que fazendo a lista de mitos, né? A gente começou com WordPress é só pra blog. Não é. Aí o WordPress é inseguro. Não é todo software tão inseguro. seguro quanto qualquer outra coisa, depende muito da postura. E aí, assim, a gente vai levando, isso nos leva a crer que o WordPress é um software tão bom e tão ruim quanto vários outros softwares.
Olha, em relação ao quanto ele é bom, eu acho que os próprios números dizem por
sim,
si só.
Sim.
Se ele não fosse tão bom, você não estava vendo aí a gama de migrações que estão acontecendo para o WordPress, o ecossistema que se formou. Sim. Então, eu acho que qualquer programador hoje, ou qualquer desenvolvedor que chegar e dizer, não, eu não trabalho com WordPress, que eu faço tudo do zero, esse cara tá com uma cabeça muito dura.
Sim.
E ele vai ficar fora do mercado.
Porque vai levar muito tempo,
o que está,
né,
se evoluindo, né, o que você ganha usando uma plataforma, tem um momento que você, na tua vida, que você tem que parar, olhar em volta e falar, cara, não adianta eu não, tentar brigar contra isso aqui.
É morro em ponta de faca, né?
É o que eu sempre falo, assim, a pessoa, o empresário, ou o desenvolvedor, tem que ter a cabeça, ou seja, cabeça esponjosa.
Uhum.
O que é cabeça esponjosa? Cabeça esponjosa é o seguinte, eu tô acumulando as informações que vem aqui e visão para saber implementar isso.
Quais delas vale a pena botar aí na prática.
Exatamente.
Né?
Então, em relação a marketing digital, eu acho que toda agência de marketing digital, todo mundo que está desenvolvendo, não pode virar os olhos e dizer que, tipo, ah, não, eu faço tudo do zero. Cara, a chance de você fazer um sistema furado fazendo tudo do zero, comparado com os caras que estão desenvolvendo há trocentos anos.
Tem uma comunidade testando
que
todo
tem
dia.
Testar, é muito maior a chance de você cometer uma falha do que um programa que está sendo usado por milhões de pessoas, né?
Exatamente.
Então,
e pela popularidade, obviamente, ele vai ser alvo dos ataques.
Exatamente. Isso é fato, né? Você, porque...
Vou atacar quem não usa nada.
E outra coisa, é tudo open source. Então, sim, bem ou mal, as pessoas validam o código. As pessoas leem o que está lá no código e veem o que dá para usar ou não.
Sim.
Então, você, o Windows, muitos dos bugs são mascarados porque você não consegue ler o código. Qualquer sistema proprietário, meu sistema proprietário, cara, tem os bugs dele. Talvez eles sejam um pouco mais. Eles vão ser descobertos, demora, pode demorar um pouco mais, porque tá tudo lá mascarado. O software livre não, você vai abrir, você pode ver uma coisa bizarra no código. Um bom programador, não eu, né? Mas um bom programador, ele pode olhar e falar, cara, olha essa query aqui, isso aqui vai derrubar qualquer banco de dados, vai funcionar num banco, num site simples, mas...
Essa questão que o Cauê levantou de desenvolver do zero ou usar o WordPress. Primeiro, você vai estar usando uma ferramenta, se você escolher o tema e os plugins corretos, você vai estar usando uma ferramenta de alta eficiência. Você vai ter uma velocidade incrível para desenvolver um site, principalmente se você conhecer a ferramenta. Coisa que se você for fazer manualmente, você vai penar e vai demorar pra
tem
conseguir.
De tudo, né, Ramiro? O último treinamento que a gente teve aqui dos franqueados, o Ramiro mostrou lá. Existem plugins de booking de hotel, né?
Tem
tudo plugin automático. É impressionante.
Diretórios, né, pra você fazer guias, sim, por exemplo. E-commerce. Tem o WooCommerce, que é um plugin que transforma o WordPress numa loja virtual, que é um plugin muito bom.
Conhecidíssimo.
E aí tem add-ons para o WooCommerce, pra você colocar mais recurso no e-commerce.
Olha o ecossistema. Você tem o WordPress, que é o core do sistema. Aí o cara criou um plugin, que é o WooCommerce.
Eu chamaria o WordPress de plataforma. Isso. Que pra mim, ele é a plataforma. Entendeu?
E aí você tem um plugin, que, um add-on, que transforma ele numa loja. Aí você tem os plugins do plugin, que é pra trazer funcionalidades pra ele.
Fora
cara.
O tema.
Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro.
Então, assim, hoje, se você procurar, e tem grandes fabricantes, tá? Você encontra plugins aí que são realmente maravilhosos. Se você comparar esse trabalho do fazer manual, por exemplo, uma loja virtual. Já pensou construir uma loja virtual do zero?
Todo o sistema de carrinho.
Quanto tempo você vai passar desenvolvendo?
Gestão de pedido.
E você coloca lá o WooCommerce, coloca um tema bacana, você vai ali personalizar, né?
Sim.
Cores, logomarca, a configuração de entrega. Daí você começa a botar os produtos, entendeu? E uma coisa também que o pessoal, algumas pessoas podem falar, eu instalei o WordPress e eu só consigo, os sites são feios. Aí você tem que tomar cuidado. É o seguinte, o WordPress em si, pensa no WordPress como plataforma.
O WordPress não é nem bonito nem feio. O WordPress
pensa nele como plataforma. Você quer mais recursos? Você quer fazer um site bacana? Procura uma boa template.
Sim.
Ah, eu quero mais recurso ainda, visual na parte do conteúdo. Aí procura um bom plugin de construtor.
Sim.
Pra você colocar aqueles elementos que estão na moda, bonitos, etc.
Paralaxe, aquele negócio bonito.
Tudo isso. aí você vai ter um site, e também se você souber utilizar, né? Porque às vezes o usuário tem lá um monte de ferramenta e não consegue juntar os elementos de forma correta, né? E colocar. Porque também muita gente... tem umas perguntas que são recorrentes aí. Qualquer um pode fazer um site? Pode, né?
Sim.
Mas você quer um site ou você quer resultado? É. Isso que você tem que se preocupar. Porque às vezes as pessoas saem fazendo site, aí pega uma imagem de 5 mil de largura e bota na tua página.
Não motiviza, não faz nada.
Não, você tem que descobrir daquele elemento qual a largura máxima que ele suporta para você colocar a imagem da largura máxima. Pra quê? Pra que o teu site carregue rápido. Porque se ele não carregar rápido, o Google também não vai te indexar.
Vai te penalizar. O usuário não vai ter paciência de carregar nesse 3G, 4G.
Então, hoje em dia, não é...
horroroso que a gente tem aqui.
Não é só fazer o site. Você tem que se preocupar em fazer lá o que você sempre fala nos treinamentos lá, a busca por palavras-chave para você poder se indexar o conteúdo corretamente no Google. Tem que funcionar bem pro celular, então você tem que entender um pouco dessa parte de responsividade. Tem uma série de coisas para que o site fique
não, e esses
bom.
Geradores que você tá falando, a responsividade é automática, né? Você
puxou... Tem alguns detalhes que você pode fazer para ficar melhor, mas se você não fizer nada, já funciona bem. Já
mantém um grid bem posicionado, né?
Ele já faz isso automático, ele quebra as colunas em linhas, isso sem você fazer nada. Agora, se você quiser dar aquela for perfeccionista, aí você vai para os detalhes, mas ele já faz isso sozinho.
A grande maioria.
Então, como o nosso podcast é sobre marketing digital,
sim,
e a gente quer se focar em ajudar, eu acho que assim, quando a gente fala de WordPress, a gente não está querendo falar para quem está ouvindo, tipo, olha, é uma ferramenta de fazer site, ou a gente quer falar assim, acho que o cliente, né, no final das contas, ele está buscando uma solução.
Isso.
Uma solução para melhorar a venda dele.
Ele não
está
querendo balançar uma bandeira de uma ferramenta.
Ele não está querendo, eu quero trabalhar com a ferramenta... É. Solução.
Eu vou até falar para você que é profissional da área, você não precisa nem falar pro teu cliente que você vai usar o WordPress.
Exatamente.
Porque às vezes ele não sabe o que é isso, você vai ter que explicar para ele. Na realidade, assim, você tem que dar a solução correta para que ele tenha o resultado esperado.
Exatamente.
Você não vai vender um site WordPress, você vai vender a solução pro negócio do cliente.
Um site.
Eu acho que o primeiro ponto é entender qual é o negócio do cliente.
Uhum.
O que ele precisa, o que o visitante precisa,
sim,
o que vai ser acordado, vai ser feito. Então, acho que assim, voltando para a plataforma, tá? A gente entende que a plataforma, ela não está completa. Ela precisa do integrador.
Sim.
Que, no caso, são os profissionais de marketing digital que estão prontos para preparar. Assim. Eu acho que uma das coisas muito bacanas do WordPress, gente, que primeiro, hoje a gente sabe assim, você tem que ter um site, mas tem que estar bem posicionado no Google. Então, para isso, você tem que fazer SEO. E daí, ó... Você pode cair no ponto, eu fiz do zero e agora eu vou ter que mexer nos títulos, enfim.
É.
O WordPress tem uma das ferramentas que eu gosto, né? Tem pelo menos dois plugins de SEO que são campeões, um a gente está usando agora mais na Hotnet, que eu acho que o profissional de marketing ele ajuda muito, que é o Yoast. O que o Yoast faz? Ele analisa a página que você está fazendo, se você está usando, e ele pega e fala assim, vem cá, qual é a palavra-chave para essa fase? Você fala, a palavra-chave é criação de site. Aí eu vou falar, olha, você não está usando criação de site no título tal. Você fala poucas vezes sobre criação de site ao longo do teu conteúdo.
Sim.
E ele vai te apontando, conforme você vai editando a página, o próprio plugin já vai te orientando para te mandar para a posição certa.
É,
então, tipo assim, só a ferramenta de marketing digital campeã. Ele tem a versão gratuita,
que
atende já
coisa.
Muito caso, né? No caso da Hotnet, no nosso site, a gente usa a versão Pro, paga.
Sim.
Mas... é uma ferramenta campeã de SEO, tipo assim, que ela vai te ajudar ao editor de conteúdo. Eu nem preciso entender da semântica do SEO, como... porque a própria ferramenta vai conduzir o usuário.
E atualizada, né? Porque essas regras de SEO mudam...
mudam toda hora, exatamente.
Tem uma coisa que ele permite editar que o pessoal não se dá conta. Às vezes, se trabalha o SEO do site e você faz tudo, consegue fazer tudo corretamente, chega na primeira página do Google. Aí, quando você faz a busca que aparece lá, aquele texto que aparece...
A descrição,
é,
né?
A descrição.
Não é o que você quer.
Aí aquela descrição não está comercial. Então você consegue, os previews, consegue aparecer, mas ninguém clica.
Sim.
E o Yoast, ele deixa o content, a tag, como é o nome? Eu esqueci o nome da tag.
Description.
O Yoast deixa você editar o description para cada página. Então você pode pegar, no caso, o editor, ele pode fazer um texto comercial para quando aquilo ali não vai contribuir para a indexação.
Sim.
mas vai contribuir pro clique. Não adianta você tá lá 1000 views e ninguém clicou.
Exatamente.
Então, mas as pessoas esquecem dessa parte.
Ah.
E esse tipo de ferramenta já edita.
Ele diz, o teu título ele tem muito mais caracteres, o Google não vai conseguir ler esse título inteiro. Então, diminui. Então, assim, é uma ferramenta que ela vai te conduzir para você escrever o texto redondo.
Você não tem que ficar se preocupando com as técnicas.
Às vezes ele fala, já vai o te seu dizendo. Post tem poucos links para suas páginas internas.
Isso é legal. Show.
Então ele vai, tipo, dizendo, tipo assim, você pode criar um editor e falar pro editor, olha, você fez o post aqui, mas olha, o Yoshi tá dizendo que você não fez isso dentro da própria página do WordPress, cara. Não. Ele mesmo vai te indicando, você vai consertando e ele já vai.
Você vai trabalhar pra cada página, entendeu? Isso que é interessante. Tem toda a página, tem lá a configuraçãozinha lá do plugin, aí você já vai poder mexer no título, como o Cauê falou, na description também, e ele vai dizer o tamanho certo, começa a ficar verde, vermelho, não, você ultrapassou, ou tá pequeno.
É. Isso, ou isso é aqui é grave, isso aqui seria bom arrumar, isso aqui você fez certo. Pô, cara, isso aí vale quanto isso pra você?
É.
Assim, você poder...
Isso tudo tem desde a versão gratuita.
Desde a versão gratuita, você pode usar essa versão gratuita. Esse é um dos plugins que eu acho muito bacana.
Show assim. De bola.
É, tem um plugin também que eu acho que para a galera que trabalha com marketing, que é interessante, não vai usar sempre, tá? Mas às vezes você está no provedor e você resolveu mudar de provedor ou o cliente quer mudar de provedor. E essa migração do WordPress ela é um pouco chata. Ela dá um trabalho.
É, você quer tirar.
Você vai trocar
lugar,
de domínio.
É. Exatamente.
Vai sair de um subdomínio e vai virar uma página inteira.
Então, tem um plugin chamado Duplicator, que ele consegue pegar um site WordPress, duplicar mesmo, tanto a parte dos arquivos quanto a parte do banco de dados. E você vai para o outro provedor, não tem que instalar nenhum WordPress, o Guanabara. Ele instala tudo. Tu pega uma pasta vazia,
ele pega a pasta toda.
Ele gerou um arquivo lá no outro, um arquivo com os dados e um instalador.
Uhum.
Aí você carrega esses dois arquivos para o outro provedor. Você vai lá, chama o instalador, aí vai pedir algumas configurações.
Tudo,
né? Que é de banco de dados lá do novo provedor.
Sim.
Ele vai trazer igualzinho. Inclusive você consegue migrar mesmo trocando de domínio, que ele vai dar o replace no banco de dados para ficar tudo certinho. Então assim, quem de vez em quando passa por essa necessidade de fazer uma migração e é chato migrar, procura o Duplicator, porque
se você tiver em outro provedor que não seja a Hostnet, precisa de alguém para te ajudar a migrar, você pode ligar aqui para a Hostnet ou ligar para uma de nossas unidades regionais que vão usar o Duplicator.
Sim.
Que a gente tem a versão aqui completa para sites limitados e vai migrar teu site aqui para a Hostnet. Isso não é problema para gente.
Maneiro,
tá?
Maneiro mesmo.
É uma ferramenta bacana assim também, o Duplicator, né? A gente está agora nessa.
É esse também que a gente falou muito pouco, Cauê, o site Origin CSS.
Aham.
Ele é muito bacana porque às vezes você está lá construindo uma página ou construindo uma landing page e ficou aquele detalhe que você não conseguiu editar no teu editor lá de conteúdo, a template também não te permitiu configurar. E essa ferramenta ela é gratuita e ela deixa você vai navegando Guanabara, pelo site, ele vai mostrando um quadro dizendo, olha, essa aqui é uma div, então você vai editar, você acessa essa div. Se você entrar dentro daquela div, vai ter outras colunas, outras linhas, a imagem, o texto. E você vai clicando e você vai conseguindo achar cada CSS.
Caraca,
aí ele abre uma janela ao lado onde você muda fonte, cor.
Tudo clique, né? Sem código.
Tudo clique, entendeu? Espaçamento. E aí no final ele gera um código já, o CSS pronto das suas alterações. Você clica em salvar, ele já bota no teu WordPress, você não tem que fazer nada. Entendeu? Então essa ferramenta eu acho bem bacana para quem é da área e quem não mexe, que não gosta de mexer com CSS ou que não tem o conhecimento para isso.
Sim.
Porque você vai conseguir sozinho fazer a edição do teu CSS.
Ou simplesmente que até não queira meter a mão no código.
Meter a mão no código, exatamente.
Isso é muito legal.
Acho que, assim, agora nessa parte aqui, eu quero falar um pouquinho dos plugins que a gente usa,
sim,
que meio que são básicos pra gente, mas que eu tenho certeza que vários usuários não... Uma coisa assim que as pessoas falam assim, o site do WordPress ele é lento. É porque ele é um site todo baseado em banco de dados, muitas vezes. Mas existem plugins específicos que eles criam o cache do teu site, tornam ele mais ou menos para o navegador um site estático e aumentam muito a velocidade dele, né? Tem um plugin que é pago, é mais avançado, que é o WP Rocket, que eu uso aqui na Hostnet. Mas existem versões de plugins gratuitos, que é o Optimizer, tem um outro agora que eu esqueci,
né?
WP Supercache. Então, tem alguns plugins bacanas que eles transformam, criam um cache do seu site.
Ele consegue perceber aquilo que não é 100% dinâmico, é
daí
gerado
ele
dinamicamente.
Um cache torna o site mais rápido.
Na realidade, assim, se não for uma loja virtual, se for um site convencional, o que ele vai fazer? ele vai pegar as páginas que não tiveram edição, né, em algum momento, e ele vai gerar um HTML pronto daquilo. Conforme aquelas páginas forem tendo novas edições, ele vai gerar um novo HTML para aquela página. Então ele não vai ficar consultando o banco de dados para poder...
Já vai direto no cache.
Já vai direto no cache.
E esse cache ele pode ser utilizado até dentro de uma CDN para acelerar ainda mais.
Que é o que a gente faz aqui na Hostnet.
Exatamente.
Então as pessoas falam, ele é meio lento. Olha, tem ferramentas para você lapidar essa velocidade. E uma ferramenta que o pessoal usa muito hoje é o PageSpeed, né, do Google PageSpeed, que você consegue analisar. E o PageSpeed, ele fala, olha, minifica o CSS, minifica o HTML. Minificar é agrupar tudo para não ter nem espaço que é possível codificar naquela condição. Mas existem ferramentas do WordPress, o Optimizer faz isso, que ele minifica o JavaScript, minifica o HTML, ele faz
tudo
isso.
Reduz ao máximo.
Imagina agora, esse cara que fala, não, eu faço tudo do zero.
Não.
Aí fala assim, tá bom, agora... Minifica, é tudo aí. Quer minificar é agrupar tudo para usar o mínimo de caracteres possível.
Sim.
O cara não vai conseguir fazer isso, entendeu? Para mim, tem um conjunto de ferramentas que eu uso, né? Sempre que quando eu instalo o WordPress, eu instalo o Yoast, eu instalo a ferramenta de cache. Quais outras aí, Ramiro, que a gente tem aí de...
Site origin. Uma coisa que a gente... não é plugin, mas que eu acho que a gente tem que falar... É que hoje o Google, ele está penalizando quem não usa certificado digital.
Isso.
Tá?
Tem um plugin para isso também.
Mas o plugin...
Ele converte todas as tuas URLs para forçar... Tá. Eu tenho certificado digital, agora eu vou ter que mexer todos os meus códigos, porque durante anos eu escrevi códigos...
Sem botar HTTPS.
Sem botar HTTPS, porque antigamente ninguém usava HTTPS. HTTPS é só para compra, hoje já não é assim.
Tem um plugin que faz a conversão do
HTTPS. Então o cara que fez o site do zero, não, eu faço tudo do zero, ele vai ter que abrir o código dele, trocar todas as chamadas...
Já tem um plugin.
Mas independente do plugin, você não pode esquecer o seguinte, se o seu provedor não tem HTTPS...
Não vai funcionar o plugin, isso é verdade.
Não vai funcionar o plugin e não só isso, você vai perder a indexação no Google.
É,
Google está dando preferência para quem usa certificado digital. Se você não tiver o cadeadozinho verde lá no seu site, você vai estar perdendo para o seu concorrente. Só lembrando que a Hostnet tem certificado digital para
todos. Então, se você aí está sem o cadeadinho, teu provedor não te ajuda, olha, vem para a Hostnet que tem. Ah, mas eu vou ter que mexer tudo no meu WordPress. Aí você vai instalar o seguinte plugin. É Really Simple SSL.
Caraca.
E ele vai fazer o HTA, que vai converter para que todas as chamadas passem a ser... Eu usei isso na Hostnet. O ideal, quando você faz o site do zero, é você configurar desde o começo para você não precisar de um plugin para forçar o HTTPS. Mas, às vezes, você tem um site muito grande, que durante anos você trabalhou daquela forma e que você vai precisar...
Vai ter um trabalho
a partir de agora, eu preciso tudo com a SSL. Então, esse plugin eu indico para quem já tem um site, que é o Really Simple SSL, ele vai ativar desde o começo, quando você no caso dos sites novos, hoje em dia eu nem preciso usar, mas na Hostnet, quando a gente ativou eu precisei usar esse plugin.
Tem aquele plugin que é padrão do WordPress, sempre ele pede o XMatch, né? Aquele de...
O XMatch
é para anti-spam.
Anti-spam.
De comentário, né?
É
assim, agora caiu um pouco fora de moda, né? O comentário no site, era muito...
Não, mas tem spam.
Não, tem spam.
É interessante você habilitar para você não ficar sendo...
Se o seu site tem comentários.
Se o seu site tem comentários.
Se você não tiver comentários, ele
aí não é necessário, nenhum, exatamente. Tem também plugin de segurança, né? Eu acho que lá, se você entrar lá na parte do hostnet.info, tem alguns plugins que a gente indica, eu não tô lembrando assim, aqui de cabeça, mas tem alguns plugins de segurança. Um que é bem simples, realmente eu só não lembro o nome. É para ele mudar a URL de onde você loga no WordPress. Porque se alguém for tentar te atacar, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar na URL
barra
que é conhecida.
WP admin.
Entendeu? E tem alguns lá, aquele Ninja que você...
Ninja Firewall.
É Ninja Firewall, que ele já cria algumas proteções e ele te avisa toda vez que alguém tenta logar, que não conseguir. Então, isso também é importante, você cuidar da segurança. Tem plugin para você colocar o Google Authenticator, que aí realmente fica difícil alguém entrar, porque tem que ter a senha e tem que ter o token do Google para conseguir acessar. Então, essa preocupação com segurança eu acho muito válida também.
Lá no curso em vídeo a gente usa um que é aquele do Eu Sou um Robô. Eu não sou um robô.
O CAPTCHA, ele é obrigatório, Guanabara. Por quê? Se você não botar CAPTCHA nos teus formulários, você vai começar... Alguém pode fazer um script malicioso e começar
o que eles fazem toda
a mandar um monte de formulário e lotar teu banco de dados.
Sim.
Então, assim... quem tem formulário aberto,
uhum,
tem que usar o ReCAPTCHA lá do Google, tá? Só que aí tem plugins, mas geralmente hoje, quando você pega lá o Contact Form 7, por exemplo, se você for usar,
já tem
o ReCAPTCHA. Se você for usar o Gravity Forms, que é o outro gerador de formulários, já tem o ReCAPTCHA.
Você deve habilite isso, né?
Ah, não, é. E, olha.
Mas tem agora, Ramiro, eu tenho visto que alguns plugins, por exemplo, o Gravity Form tem. Ele cria no formulário um campo oculto.
É,
nesse campo oculto, a gente fala de pote de mel. Uhum. Que assim, tira um campo oculto. Que um script tentaria preencher esse. Então, se esse campo vier preenchido, ele sabe que é um robô. E daí ele não deixa passar.
Ah, mas aí o script.
Não, verifica. Eu tô falando assim, são as
metas. Na verdade, o próprio Google, quando você vai pegar lá, configurar a API.
Ele também permite.
Ele tem três tipos de captcha hoje. Tem um desses. A única coisa que eu realmente não parei para estudar a fundo se essa segurança está sendo realmente válida hoje. Mas como ele sempre indica o outro, o próprio Google indica o outro, eu estou preferindo a indicação dele. O dia que o Google tiver seguro que o ReCAPTCHA oculto está com a força total, eu passo a usar. Mas se você pegar, nenhum grande site está usando o ReCAPTCHA oculto ainda.
Uhum.
Então eu não sei se, porque a impressão que eu tenho é que ele é mais fácil de burlar. Não que o outro ReCAPTCHA seja impossível, né?
Dá pra fazer
é
também.
Difícil. É bem difícil. Não, mas o pessoal não queria
fazer. Às vezes nem eu passo. Olha lá. Clique ali nos que não tem uma pessoa passando.
Mas não tem as fazendas lá.
Tem uns muito chatos, cara. Realmente, tem uns muito chatos.
Tem uns que... O do Registro BR era terrível. Era quase um teste mental de psicologia.
Eles colocaram
era,
tipo, o ReCAPTCHA assim, agora.
Quais são... Eles tiraram o ReCAPTCHA.
Não, colocaram o do Google agora.
Colocaram o do Google, porque o deles era tipo... Você olhava, tinha uma letra lá que você não conseguia nem ver qual era. Quais são as consoantes em verde? Cara, aí você diz, aí o teu natural, assim, vou digitar o código que tá lá. Aí você diz, não, quais são as consoantes? Agora eu vou trocar. Agora eu quero saber informe o que não é número.
É brabo.
E que está em azul marinho piscando com bolinha, porra.
O cara nem lê, ele quer dizer não.
Graças a Deus, era muito chato. Graças a Deus, eles mudaram pro do Google lá. Que realmente ficou... É, o do Google é prático, né? Quando ele não pede alguma coisa. Quando ele só aceita o clique ali...
É.
Né? Mas aí é ruim, por exemplo, a gente que trabalha desenvolvendo, você tem que testar o formulário N vezes. Então, quando ele percebe que você está indo muito no formulário...
Aí ele começa a te perguntar
Aí ele começa a te perguntar. E, às vezes, ele faz três perguntas. Ele está vendo que está usando tanto. Não, eu vou fazer três perguntas.
E, às vezes, a gente ainda bota em aba anônima para poder não interferir com o usuário. Daí, ferrou. Se botar em aba anônima, aí ele vai desconfiar de você até... Mas sabe uma coisa que eu percebi, amigo? Que a CDN, ela já bloqueia muito desses robôs de boot. O próprio CDN da CloudFlare que a gente usa, muitos dos robôs já ficam na própria CDN. Lógico que o que o ReCAPTCHA é importante, mas no caso da Hostnet, a gente tem quase nada de problema. A gente nem usa o ReCAPTCHA absolutamente tudo, mas muito porque a CDN filtra robô.
É.
Porque o robô, mas é um hacker,
mais ou menos. Na realidade, assim, não usa o ReCAPTCHA em tudo, mas olha só.
Eu digo nos formulários que eu crio.
Mas porque você está criando no Mautic, e o Mautic ele tem uma segurança própria para não deixar você ficar se cadastrando várias vezes.
Sim.
Então, na realidade, você tem um outro nível de segurança, porque você está usando o formulário no Mautic.
Não, mas o próprio pessoal da comunidade fala, não, quando você usa a Cloud já diminui. Porque o que acontece? Esses robôs. O robô tem em mente, um usuário leigo, não é uma pessoa que configurou um robô para você. Ele configura o seguinte, olha, você vai varrer a internet achando o cara que usa o WordPress na versão tal, 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 que é a versão velha, e você vai sair entrando em todos esses sites e vai sair entrando em tudo que formulário. O cara ele não tá mirando você. Ele tá mirando todo mundo que tá vulnerável. Existem
ele
sites...
Ele quer mostrar pros amigos que ele invadiu sites, alguém. Ele vai invadir o mais fácil. É que nem um ladrão, né?
Existem sites como o BuildWith, que eu vou botar aqui, que foi o Ramiro que me indicou até, que você consegue botar a URL do teu site e ele fala, ó, foi de tal... Tá em WordPress, tá em tal versão, tá usando tal plugin de formulário. Então, na mesma tecnologia que esses caras usam pra descobrir o que você tá usando, os hackers usam pra descobrir os sites que estão infectados.
Sim.
Então, a partir... Os sites que estão...
Vulneráveis.
Vulneráveis. Então, a partir do momento que o teu site tá vulnerável, tem uma rede de robôs que ficam varrendo esses sites e ficam injetando malware, né, que é o nome desse software. Então, o que a CDN consegue? Ela identifica o seguinte, olha, tem um cara, uma conexão que está entrando em tudo que é site fazendo exatamente a mesma coisa.
Ela já bloqueia.
Esse cara é um bot. Então, sim, esse bot eu vou barrar. Então, a própria CDN, então, que é um recurso que a Hostnet oferece, todo
para
integrado, para todos os clientes, sem custo nenhum, ela já vai diminuir
muito. Já vai
muito
dar uma travada.
A tua margem de problema, porque ele vai bloquear esses robôs de forma automática. Sim. Né? Então, o próprio site do Curso em Vídeo, Vira e Mexe, tem ataque.
Agora daí, não mais.
Na CDN, ela tem o um modo de, antes eu estou sobre ataque.
Sim.
Aí ela faz mais ou menos um recapture na entrada do site para garantir que quem está entrando no site é o robô.
Ele faz isso.
Isso para níveis mais...
Não, vira e mexe, quando começa muito ataque, o André já liga, o André já manda
bota
lá,
modo sobre
já bota
ataque.
Modo sobre ataque. É. E aí, continua funcionando. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando lá no início. Ah, é inseguro. Não, cara, todo dia tem alguém inventando um jeito de burlar qualquer sistema. Então,
exatamente.
Você fica rebolando, tentando, né, resolver todos os problemas que vão aparecendo.
E é muito mais fácil você rebolar com uma comunidade
exatamente
inteira, um monte de gente
do que com uma empresa
junto,
que você nem sabe que tá, como é que tá funcionando o dia a dia dela, né?
Exatamente. Então, eu acho que não tem motivo... Às vezes, a pessoa fala... Outro dia brinquei com a Lisane. Falei, eu quero criar um post no blog. Ela... Por que você não deveria usar o WordPress?
Uhum.
É tipo, porque o cara vem, o cara não vou usar, não vai. Olha, se você é um paranoico obsessivo com
usa
segurança,
nada.
Não esteja na internet.
Cara, não liga o telefone, não vem pra internet, nem usa o WordPress.
É.
Se você quer ter o controle de absolutamente tudo que é feito com não sei o que. Então, vai ter que desenvolver a processamento.
Legal, legal esse post.
Ou então, tipo assim, eu quero fazer uma coisa super simples, que é só uma paginazinha, não tem nada e ninguém vai precisar editar ela, trocar o conteúdo. Então, talvez eu vou fazer um HTML.
Faz
um
HTML, desliga o FTP, entendeu?
É.
Aí não vai ter a sistema administrativo, não vai ter ninguém para invadir o FTP, só vai ter o servidor lá.
Então
é a solução mais segura.
Eu não quero que meu site cresça, então tá bom, você não precisa,
não precisa
que o site cresça, você não precisa botar SEO, você não precisa nada. Eu não quero que encontrem meu site.
Não precisa se cadastrar, ninguém precisa se cadastrar.
HTML e bota na CDN. Porque, porque o HTML ele vai todo pra CDN, então vai ficar imune até ataque.
Exatamente.
Vou fazer formulário de contato com o MailTo, né? Form.
Isso, MailTo direto. Mesmo assim vai dar problema, que daí vai ser.
Como meus alunos chamam de Mailto. Mas eu não sei o que é esse Mailto. Eu falei, você é um cara aí que criou o formulário.
Então, se você não quer usar o WordPress, tem alguns motivos que você pode se encaixar dentro desse. Se você é uma pessoa que é bem. Eu brinco assim, mas é o Richard Stallman, que é o criador da Free Software Foundation.
Sim.
Que bem ou mal, a gente fala do WordPress, um pouco graças a isso, ao Linux.
Sim,
foi esse cara que criou essa filosofia do software livre. Ele é assim. Ele não tem telefone, ele só usa o computador dele no sistema operacional que ele criou.
Exatamente.
E ele diz que não usa nada, porque o cara ele é um hacker absurdo que sabe.
Exatamente.
Que tudo que está... todos os aparelhos são monitorados.
Sim.
A gente está no momento da internet de hoje que não existe, né? O Obama lá, agora é o Trump, eles estão, eles sabem tudo que está sendo feito.
Exatamente.
Eles precisarem, não tem...
Falei hoje com o Cauê, não sei se você sabe, Ramiro, tu viu o caso do cara que no iPhone abriu, desligou o microfone do iPhone, ligou o celular de novo, abriu o gravador de som, falou, não pegou, não captou, o microfone estava desligado. Ele botou em cima da mesa e falou, e aí Siri, acendeu.
Aí
isso é bizarro, cara, isso é bizarro. Então, estamos sendo monitorados, cara. Se você não quiser, é isso que o Cauê falou. Joga pela janela agora.
Algumas coisas assim.
Joga não, que você tá ouvindo aí no podcast.
Não vai ter jeito, assim. Lá, o pessoal fala, no Silicon Valley, cara, todo lugar que você vai hoje em dia, os caras têm um post-it em cima da câmera.
Sim.
Porque mesmo que a tua câmera não esteja ligada, lá tu vai ver o Mark Zuckerberg, tá todo mundo
lá.
Por quê? Porque eles sabem que um hacker absolutamente profissional, ele sabe como ele vai fazer as coisas.
Exatamente.
Então, quando ele fala, segurança, cara, segurança é uma faca... um milhão de gumes, porque não tem como você ficar... Então hoje, assim, a gente sempre recomenda usar sempre dois fatores de autenticação.
Com certeza.
Por favor, tudo
no caso
na
do WordPress, na Hostnet, ou se você é tua empresa, por exemplo, ela tem uma preocupação nesse sentido. No caso da Hostnet, todos os WP admins, eles são restritos ao IP interno da empresa.
Sim. Então, aqui dentro,
não,
né?
Então,
se você tem
entrar
um IP próprio, faça essa restrição lá na pasta da WP admin, só a sua empresa vai acessar.
Só você, só quem estiver dentro do teu escritório que
ela
vai
tem que entrar aqui para poder mexer.
Então vai diminuir já muito a chance de ataque. Então, Então, mas enfim, eu acho que a gente está num momento muito bacana para falar de WordPress, muito pelas ferramentas construtoras de sites que, sim, nasceram dentro do WordPress. Eu acho que é um momento...
O ecossistema todo evoluiu muito, né?
Eu trabalhei
muito
em marketing digital, assim, a gente não falou muito aqui da parte de landing pages.
Hoje... Eu acho que assim, essa parte, para quem trabalha com marketing digital, se instalar o WordPress e pegar o construtor certo, aí não precisa nem se preocupar muito com o template. Aí vão ter vários, assim, o Elementor é um, o próprio Beaver Builder também. Você tem todos os elementos para fazer templates assim, fantásticas, para fazer landing pages fantásticas, com os elementos da forma que você quer fazer e de forma fácil, visual. Lógico, tudo depende também do bom gosto de quem está lá trabalhando, claro, a paleta de cores que ele está utilizando.
Não é um sobrinho, né?
Não é um sobrinho, né? As dimensões das imagens, mas no geral, e essas ferramentas também, o Guanabara, por exemplo, você pega lá o Elementor, ele já vem com várias templates prontas, inclusive de landing page. Então você eu estou sem inspiração.
Pega uma e muda tudo.
Você vai lá, abre lá a parte de modelos.
Adapta.
Dezenas.
É.
Você clica, aí eu gostei de uma template, eu gostei do topo, da outra, eu gostei da base. Bota as duas, uma em cima da outra, elimina o que você não quer e montou a tua landing page.
É muito show.
Entendeu? Aí você vai trocar as cores, vai trocar o fonte. Todos os. Geralmente, esses construtores, eles operam com todos os fontes do Google Fonts, ou seja, são centenas de fontes que já vem instalados, tá?
Sim.
São ali. Geralmente eles trazem alguns ícones também, e mais já de uma biblioteca de ícones. Então, sim, com certeza tem mais de uma centena de ícones que vai te ajudar muito. Então vai ser muito rápido. E outra coisa, depois que você montar o teu padrão de landing page, quando você fazer outra, você vai fazer pequenas alterações. Então vai ser aquele trabalho que vai ser muito eficiente. Você não vai ficar dependendo de ninguém para fazer isso.
E para a própria landing page, tem lá o plugin do Mautic que integra, e você pode botar um formulário na landing page e já cai direto como lead no Mautic.
Nem vou falar mais de Mautic, porque já falou tanto de Mautic.
Mas é isso, mano. É um plugin que
faz a integração com o Mautic, e aí o formulário já vai, você vai fazer a captura direto para o Mautic. Exatamente. Sim. Isso.
E o Mautic tem, tipo assim, se você tem plugin para... eu fiz uma compra no e-commerce, já cadastro o usuário no Mautic, daí só começa uma campanha para oferecer outro produto, aí ele comprou esse, vou oferecer aquele, ele comprou, mas abandonou o carrinho, então eu vou tentar enviar para ele.
Cupom de desconto.
Outra coisa que eu acabei não falando, são as mensagens de push, que hoje você tem esses provedores, o OneSign, que permite você enviar, sim, notificações, todos eles têm plugins para integrar com o WordPress. Então, show, facilita aquelas notificações que você recebe. Então, tem muita coisa bacana.
Em relação ao WordPress, eu vou falar uma coisa assim para vocês. Se não tiver plugin para o WordPress, provavelmente não tem para outra ferramenta. Entendeu? Porque o WordPress, ele é o mais utilizado, tá? Ele é, em número de plugins, ele dá banho em qualquer outra ferramenta. Sim. Não existe ferramenta que
não
tenha
tem,
mais.
Não chega perto.
Você chega nem perto do WordPress. Então é o seguinte: pensa o seguinte, se não tiver para o WordPress, não vai ter para outra que você está querendo usar.
É. E se por acaso você conseguir achar um, é só você ser programador e criar um.
Também.
É isso.
O próprio Ramiro. Outro dia a gente criou aqui
O Ramiro.
A gente estava querendo criar uma página das unidades regionais da empresa. A gente, tem uma template que faz isso. Então o Ramiro olhou o template. Não, vou fazer o plugin do zero. Fez o plugin específico pra gente.
A template fazia muito mais coisa que a gente precisava. E fazer o plugin era muito mais rápido. E pra gente já operar direto na template que estava sendo utilizada, entendeu?
Não, o Ramiro tá monstro em criar plugin pro WordPress, cara. Todo dia que eu chego pra falar com ele, fica, não, mas eu criei um plugin aqui que faz isso, pronto, acabou. É muito legal, cara. E a facilidade, né? É o conhecimento de programação e a facilidade que a ferramenta tem, documentação que a ferramenta tem
para o desenvolvedor, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa parte de documentação para criar plugin, shortcodes, que é muito, sim, útil também, do WordPress, aí talvez fique uma outra oportunidade, mas falar depois do WordPress multisite, que é muito bacana.
Sim.
Tema filho, que é uma coisa que pouca gente usa, e cada vez que eu converso com as pessoas, eu não acredito que as pessoas não usam tema filho. Vamos falar rapidinho só para vocês entenderem. Sim. Quando você instala hoje, a maioria dos templates que você compra, vem o template e vem o template que é o filho,
sim,
que é o child theme, né?
Uhum.
E muita gente olha para aquilo e não sabe o que significa. Você sempre vai ativar o tema filho. Por quê? Porque se você tiver que fazer alguma alteração de CSS, de PHP, você vai fazer alteração no filho.
Uhum.
E quando você atualizar aquela template, ele vai atualizar o tema pai. Então ele nunca vai sobrescrever os teus arquivos.
Sim.
O filho, ele herda todas as características do pai.
Sim.
E aí, o WordPress, ele funciona da seguinte forma. Se eu copiar um arquivo do pai e botar dentro da pasta do filho, e o que eu editar, ele vai respeitar aquela edição.
Uhum. Valeu do filho.
E quando eu quiser alterar uma função, eu posso pegar uma função que está em qualquer parte do tema pai, eu posso copiar e levar para o functions.php do tema filho. e reescrever só aquela função. Uhum. E ele vai respeitar o que está no filho. Então, exatamente isso. É onde eu escrevo o meu código sem nunca perder quando eu atualizar o tema pai.
Para tudo manter, para tudo ficar atualizado e voltamos para aquele início. Exatamente. Lá, aquele
assunto. E aí você não vai ter problema de, eu não vou atualizar o tema porque eu alterei. Já pensou, Guanabara? Você fez o site...
Mexi no tema
direito. Fez o site pro Cauê. Aí você fez o site, mas não fez contrato manutenção. Você entregou o site pro Cauê, aí deu a senha administrativa para ele. Esqueceu.
Já era.
Aí o Cauê chega em casa e tem uma atualização do WordPress, só que você fez todas as alterações no tema pai.
Uhum.
Aí o Cauê vai lá, vou atualizar. Puf, acabou de matar tudo que você fez de alteração.
Já era.
Então, assim, recado, nunca utilizem o tema pai para ativar. Nunca.
Você ativa
sempre
o
ativa o tema filho. O tema filho é o tema certo para você utilizar.
Show.
Essa aí já ficou na área do desenvolvimento.
É.
Né? Ah, mas do desenvolvimento, Cauê, mas às vezes o cara do marketing vai lá, quando ele for instalar...
É um clique, ele vai ter que decidir onde ele vai clicar.
Merda, né? Sempre
aí
pode,
tem,
né?
Que botar o...
Não,
ele tem que
saber... Pede coisas impossíveis, pede coisas que não vai usar.
Não, ele tem que saber
subestima
onde ele vai...
o pedido dele.
Não, mas essa dica do Ramiro é ótima, porque é só saber onde vai clicar. Tipo, no ativar vai ter dois. Aí tu fala, pra que dois? É. Tem um que é filho e tem um que não é filho. Isso. Ativa o filho, sempre.
Mas o cara do marketing sempre vai dar um jeito. É função dele.
Exatamente. Então é isso. Tem mais algum assunto pra gente falar? Cara, tem assunto? Tem, né?
Nunca acaba, né,
Guanabara? Tem mais um WordPress só fazendo outro.
Exatamente.
O WordPress, eu acho que ele merece uma temporada inteira.
Exatamente,
né?
Cara. Exatamente. Concordo plenamente.
Hoje a gente ficou só no marketing.
Ah, e você que tá ouvindo aí, se você tiver alguma dica de plugin, né? A gente deu nossa dica de plugin. Você tem? Coloca nos comentários. Hostcast.com.br. Coloca lá nos comentários. Na Hostnet, a gente sempre publica no Facebook, no Instagram. Coloca lá também. Fala, eu indico tal coisa. A gente vai também ficar de olho nisso, até para poder ajudar a gente a criar outros episódios disso. E qualquer dúvida que você tem em relação ao WordPress, também pode colocar nos comentários do hostcast.com.br. Nós estamos na sexta temporada, dá uma procurada lá, dá uma procurada em todas as temporadas, você está chegando agora.
Assina no iTunes.
Exatamente, no iTunes
qualquer dúvida em relação ao WordPress, pode perguntar pro Guanabara, que tem vários clientes que falam, pede pro Guanabara.
Exatamente, eu sou um especialista, que eu criei o curso em vídeo do zero, eu mesmo, de madrugada na minha casa. Vocês não sabem de nada, cara. Mas é isso, cara. O WordPress é uma ótima plataforma, tão insegura ou tão segura como qualquer outra, até um pouco mais segura do que muitas outras que as pessoas acham que são mais seguras. Tem um monte de mito aí que tá rolando, a gente tentou desmistificar aqui. Voltamos a dizer, esse episódio é aquele episódio pra você que não tá convencido ainda que o WordPress é uma mega ferramenta. Tenta te convencer. Se você já tá convencido e tem um amigo que ainda não tá, bota esse podcast pra ele ouvir. Vai, pega o celular dele, pega o agregador de podcast dele, assina o Hostcast, bota ele pra assistir, pra ouvir esse episódio, que com certeza vai ser muito útil. Beleza? Então é isso. Assine o podcast, disponibilize sempre pras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Se você deixa um comentário lá no post que a gente faz no Facebook, porque também ajuda pra caramba. Hoje o Facebook tá valorizando muito a interatividade das pessoas. Faz isso pela gente, porque a gente tá criando conteúdo pra vocês da melhor qualidade possível. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio do Hostcast. Um abraço e até a próxima.
Valeu.
Valeu.